Perdidos e Achados, áudio 12, capítulo 13. Davi. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Segundo Samuel 12, 13. Quedas colossais. O que o Vaticano daria pelo nome do Papa? Roger Scandinavian buscou uma resposta a essa pergunta. Quando o Papa João Paulo morreu, aquele que se autodenominava um acumulador de domínios registrou o domínio www.benedict.com antes que o nome do novo Papa fosse anunciado. Cadenhead o garantiu antes que Roma soubesse que precisavam dele. Ter o nome de domínio correto pode provar ser lucrativo. Outro nome, www.popbenedict.com, ultrapassou os 16 mil dólares no eBay. Cadenhead, porém, não queria dinheiro. Sendo ele próprio um católico, ele se sente feliz com o fato de a igreja reconhecer o nome. Vou tentar evitar a ira de 1 bilhão de católicos e minha avó, ele ironizou. Ele gostaria de algo em troca, porém. Em troca, Cadenhead visava. Um daqueles chapéus, uma estadia gratuita no Hotel do Vaticano, absolvição total sem perguntas quanto à terceira semana de março de 1987. Isso nos faz imaginar o que deve ter acontecido naquela semana, não é? Talvez isso faça você se lembrar de uma semana em sua própria vida. A maioria de nós tem uma ou mais. Um verão louco, um mês fora dos eixos, dias selvagens. Se existisse uma caixa de vídeos documentando cada segundo da sua vida, que vídeos você queimaria? Houve um período em sua vida em que você se entregou ao desejo, bebeu ou usou drogas? O rei Davi teve. Poderia uma queda ser pior do que a dele? Ele seduz e engravida Betseba, assassina seu marido e engana o seu general e os seus soldados. Depois, ele se casa com ela. Ela tem um filho. O disfarce parece estar completo. Um observador casual não detecta qualquer motivo de preocupação. Davi tem uma nova esposa e uma vida feliz. Tudo parece bem no trono. Mas nem tudo está bem no coração de Davi. A culpa ferve lentamente. Mais tarde, ele descreverá esse período de pecado secreto em termos gráficos. Enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como um tempo de seca. Salmos 32, 3, 4. A alma de Davi parece uma árvore no inverno, estéril, infrutífera, envolta em tom cinzento. Sua harpa fica sem ser tocada. Sua esperança está em hibernação. O sujeito é uma ruína ambulante. A sua terceira semana de março espreita como uma matilha de lobos. Ele não consegue fugir dela. Por quê? Porque Deus continua trazendo o assunto à tona. Sublinhe o último versículo de 2 Samuel, capítulo 11. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Versículo 27. Com essas palavras, o narrador introduz um novo personagem no drama de Davi e Betseba, Deus. Até ali ele estava ausente do texto e não havia sido mencionado na história. Davi seduz, não há menção a Deus. Davi planeja, nenhuma menção a Deus. Urias é enterrado, Betseba se casa, nenhuma menção a Deus. Ninguém fala com Deus, Deus não fala. A primeira metade do versículo 27 engana o leitor no sentido de um falso final feliz. Betseba se tornou sua mulher e teve um filho dele. Eles decoram o quarto da criança e escolhem nomes em uma revista. 9 meses se passam, um filho nasce e concluímos. Davi escapou por um triz. Os anjos colocaram essa história no arquivo intitulado Meninos Sempre Serão Meninos. Deus fingiu que não viu. Mas exatamente quando pensamos isso e Davi espera que assim fosse, alguém sai de trás da cortina e assume o lugar central do palco. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Deus não vai ficar em silêncio. O nome não mencionado até o versículo final do capítulo 11 domina o capítulo 12. Davi, o emissário, se senta, enquanto Deus assume o controle. Deus envia Natã a Davi. Natã é um profeta, um pregador, o capelão da Casa Branca. O homem merece uma medalha por ter ido até o rei. Ele sabe o que havia acontecido com Urias. Se Davi havia matado um soldado inocente, o que ele fará com um pregador que o confrontar? Ainda assim, Natã vai. Em vez de declarar o fato, ele conta a história de um pobre homem que tinha uma ovelha. Davi faz a relação instantaneamente. Ele pastoreava rebanho antes de dirigir pessoas. Ele conhece a pobreza. Ele é o filho mais novo de uma família pobre demais para contratar um pastor. Natã conta a Davi como o pobre pastor amava aquela ovelha, segurando-a no seu próprio colo, alimentando-a do seu próprio prato. Ela era tudo o que ele tinha. Enquanto a história prossegue, entra em cena o sujeito rico. Um viajante passa pela sua mansão e ele decide preparar um banquete. Em vez de matar uma ovelha do seu próprio rebanho, o homem rico manda seus guardas roubarem um animal do pobre homem. Eles entram na propriedade do homem, arrebatam a ovelha e assam o churrasco. Enquanto Davi ouve, os pelos do seu pescoço se eriçam. Ele agarra os braços do trono e dá um veredito sem julgamento. Ele mordeu a isca. O homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da ovelha, porquanto agiu sem misericórdia. Segundo Samuel 12, 5 a 6. Ah, Davi, você não viu que isso estava para acontecer, não foi? Você não viu Natã construindo a forca, nem jogando a corda sobre a viga. Você não sentiu quando ele amarrou suas mãos atrás de suas costas, o conduziu a subir os degraus e o colocou direto diante da armadilha. Só quando ele apertou o nó em volta do seu pescoço foi que você engoliu em seco. Só quando Natã apertou a corda com estas 4 palavras. Você é este homem. Versículo 7. O rosto de Davi empalidece. Seu pomo de Adão se mexe. Uma gota de suor se forma em sua testa. Ele se reclina em sua cadeira. Ele não se defende, não dá respostas, não tem nada a dizer. Deus, entretanto, está apenas limpando a garganta. Por intermédio de Natã, ele proclama: Eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos Amonitas e ficou com a mulher dele. Versículos 7 a 9. As palavras de Deus refletem dor, não ódio, perplexidade, não depreciação. Os seus rebanhos enchem os montes. Por que roubar? A beleza povoou o seu palácio. Por que tomá-la de outra pessoa? Por que os ricos roubam? Davi não tem desculpas. Então Deus profere uma sentença. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor. De sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e a darei a outros. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Versículos 10 e 12. Daquele dia em diante, o caos e a tragédia marcaram a família de Davi. Até o filho do seu adultério morrera. Ele teve que morrer. As nações que o cercam agora questionam a santidade do Deus de Davi. Davi havia manchado a reputação de Deus, maculado a honra de Deus. E Deus, que protege zelosamente a sua glória, pune o pecado público de Davi de maneira pública. A criança perece. O rei de Israel descobre a dura verdade de Números 32, 23. E sejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Você já descobriu que isso é verdade? A sua semana obstinada de março de 1987 o persegue? Contamina você? As quedas colossais não vão nos deixar em paz. Elas vêm à tona, como uma bolha na pele. Certa vez aconteceu com meu irmão. Nos seus anos de ensino médio, ele teve um furúnculo. O pus venenoso surgiu na parte de trás do seu pescoço como um pequeno monte Fuji. Minha mãe, que era enfermeira, sabia do que a bolha precisava: ser apertada com força. Dois dedões, todas as manhãs. Quanto mais ela pressionava, mais ele gritava. Mas ela não parou, até que o carnegão da bolha pulou para fora. Credo, Max! Obrigado pela bela imagem. Sinto muito ser tão ilustrativo, mas preciso enfatizar este ponto. Se você acha que minha mãe foi dura, experimente as mãos de Deus. O pecado não confessado fica em nosso coração como uma bolha de pus, envenenando, se expandindo, e Deus, com dedões graciosos, aplica a pressão. O caminho do infiel é áspero. Provérbios 3:15. Quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Jó 4:8. Deus tira o seu sono e a sua paz. Ele tira o seu descanso. Quer saber por quê? Porque ele deseja tirar o seu pecado. Uma mãe pode ficar sem fazer nada enquanto as toxinas invadem seu filho? Deus pode ficar sentado passivamente enquanto o pecado envenena os seus? Ele não descansará até que façamos o que Davi fez, confessar o nosso erro. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado e você não morrerá. 2 Samuel 12, 13. Interessante. Davi condenou o ladrão de ovelhas imaginário à morte. Deus é mais misericordioso, pois ele colocou de lado o pecado de Davi. Em vez de encobri-lo, ele o levantou e colocou de lado. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Salmos 103, versículos 12 e 13. Levou um ano para Davi. Foi preciso uma gravidez inesperada, a morte de um soldado, a persuasão de um pregador, o aprofundamento e a pressão de Deus, mas o coração duro de Davi finalmente abrandou-se e ele confessou: pequei contra o Senhor. 2 Samuel 12, 13. E Deus fez com o pecado o que faz com o seu e com o meu. Ele o removeu. É hora de colocar a sua terceira semana de março para descansar. Faça uma reunião entre três pessoas: você, Deus e a sua memória. Coloque o erro diante do trono do julgamento de Deus. Deixe que ele o condene. Deixe que ele o perdoe. E deixe que ele o remova. Ele fará isso. E você não precisa ser o Papa para que ele faça isso por você. Perguntas para reflexão e debate. Max escreveu: Davi seduz, não há menção a Deus. Davi planeja, nenhuma menção a Deus. Urias é enterrado, Betsabe se casa, nenhuma menção a Deus. Ninguém fala com Deus, Deus não fala. Por que você acha que Deus não fala com Davi durante toda essa ação maligna? Por que ele está em silêncio? Leia o Salmo 32, 3, 5. Como Davi se sentiu durante o tempo em que ele tentou encobrir seu pecado? Como Deus respondeu quando Davi finalmente confessou? Você já sofreu uma queda colossal? Nesse caso, que passos você deu para se recuperar dela? Existe algum pecado no seu passado recente que você ainda precise citar, confessar e abandonar? Nesse caso, como Max diz, coloque o erro diante do trono do julgamento de Deus. Deixe que ele o condene, deixe que ele o perdoe e deixe que ele remova o pecado de você.